Normalmente, quando pensamos na infraestrutura de um país, o nosso foco vai imediatamente para coisas físicas, não é?
Sim, claro.
Betão, estradas, pontes.
Exato. A rede elétrica, a rede de dados.
Se um pilar de um viaduto começa a ceder, as fissuras já estão ali, à vista de toda a gente.
Pois, e se a rede elétrica vai abaixo, as luzes apagam-se, é imediato.
Nem mais. O dano é óbvio e a resposta natural do Estado é mobilizar os engenheiros, alocar orçamento e pronto, resolver o problema técnico.
Trata-se de uma falha muito tangível. Tem uma solução igualmente tangível, desde que haja dinheiro e conhecimento adequado.
Mas a questão torna-se infinitamente mais complexa quando a infraestrutura que está a ceder é invisível.
Certo.
Quando o que apresenta fissuras não é o betão, mas sim o próprio tecido social. Aquela espécie de, tipo, cola cívica que faz com que milhões de pessoas consigam funcionar em conjunto.
E com um propósito minimamente alinhado, sim.
Ora, quando essa infraestrutura falha, a cena é que não há propriamente um alarme a tocar no meio da rua, pois não?
Não, de todo. Não há sirenes, não há cortes de energia visíveis.
Pois.
O que há é uma erosão lenta. Uma erosão silenciosa e fragmentada da confiança que as pessoas têm nas instituições. E até no próximo. E é precisamente esse o diagnóstico central da nossa análise de hoje.
É por isso mesmo que hoje vamos fazer uma exploração aprofundada. Um documento muito, muito ambicioso foi elaborado em fevereiro de 2024 pelo Observatório de Segurança e Defesa da SEDES.
Um documento que causou bastante discussão nos círculos mais técnicos.
Sem dúvida. O tema central é a criação de um Serviço Nacional de Cidadania, em Portugal, um SNC. A nossa missão hoje, para quem nos ouve, é dissecar esta proposta.
Perceber o que está por trás da cortina, por assim dizer.
Exatamente, queremos entender os motivos, como é que isto funcionaria na prática e o impacto estrutural. Tudo isto sem aquele jargão governamental pesado. E confesso que estou bastante entusiasmado, porque é raro vermos propostas de reengenharia social tão radicais.
É verdade, mas num mundo de constantes sobressaltos informativos, este é o típico documento que exige uma leitura muito fria, muito estratégica. Não podemos olhar para isto de forma leviana.
Bem, vamos lá desconstruir isto. Para percebermos de onde surge esta ideia, temos de olhar estritamente para os factos e para o contexto global que os autores traçaram em 2024.
E o documento começa por estabelecer uma ligação causal muito clara com o ambiente externo dessa altura.
Ah, claro, a conflitualidade internacional.
Exato. Os autores apontam para o aumento substancial dos conflitos na Europa e no Médio Oriente. Há um reconhecimento muito pragmático de que o mundo se tornou subitamente mais instável.
E mais imprevisível, exigindo um nível de preparação que os Estados, se calhar, já não tinham.
Precisamente. E depois, a nível interno, o diagnóstico foca-se numa vulnerabilidade concreta. Só um alarme para a escassez crónica de recursos humanos em áreas de soberania.
Principalmente na segurança e defesa nacional, não é? O Estado debatia-se com a falta de pessoal.
Sim, frentes vitais que estavam cronicamente desguarnecidas.
Mas há aqui uma nuance surpreendente na leitura deste diagnóstico. Como o documento vem do Observatório de Segurança e Defesa, o instinto inicial de qualquer pessoa é assumir uma coisa.
Assumir que isto é só para resolver a falta de militares.
Exato. Que o objetivo é só meter malta nova nos quartéis. Mas os autores rejeitam essa premissa completamente.
Completamente. O documento é explícito ao dizer que o reforço das Forças Armadas não deve ser a justificação para criar este Serviço Nacional de Cidadania.
Apesar de ser um efeito colateral positivo, não é o foco. O argumento urgente deles é outro. É a falta de uma cultura cívica nacional e a crescente individualização e tribalização da sociedade.
É um argumento sociológico muito forte.
É como se, pá, imaginemos a bateria de um telemóvel. A energia cívica do país e o sentido de comunidade estão a piscar no vermelho, aquele 1% aflitivo.
É uma boa analogia.
E o Estado, segundo a SEDES, está a perder a sua função de elemento agregador. A praça pública deu lugar às bolhas digitais e já ninguém se cruza com quem pensa de forma diferente.
O que é fascinante aqui é que o documento não olha para o jovem apenas como mão de obra barata para tapar os buracos do Estado de Providência.
Não ir para lá fazer fotocópias de graça.
Exato. A filosofia deles é educar para a cidadania através do exemplo. A ideia é capacitar os jovens para a vida ativa, forçando esse contacto com realidades que o algoritmo nunca lhes mostraria.
Estão a prescrever um choque de realidade, no fundo.
Sim. O serviço funcionaria como um mecanismo para criar um verdadeiro sentido de Estado.
Ok. Compreendo perfeitamente o diagnóstico. O nosso paciente precisa de coesão. Mas temos de avançar para um modelo prático, porque a teoria é muito bonita, mas em Portugal estas coisas às vezes dão para o torto.
Dão. O nosso historial com serviços deste género levanta imensas suspeitas.
O antigo serviço militar obrigatório deixou a fama de ser uma perda de tempo útil. E o serviço cívico muitas vezes foi um labirinto burocrático. Como é que isto funciona na prática para não repetir esses erros?
Os autores propõem um modelo estruturado em 7 áreas principais. Destaca-se logo à partida a duração.
De 6 a 12 meses, certo?
Sim, dependendo da área e da complexidade. E o objetivo é que seja tendencialmente geral e universal. Mas, para evitar o colapso do sistema, sugerem uma fase de experimentação.
Uma fase de testes.
Exato, um período inicial de 2 anos apenas para voluntários.
Para afinar a máquina.
Faz sentido. E depois há a questão da integração no ensino, que tem várias opções em cima da mesa.
Sim. Pode correr no final do secundário, valer como estágio académico ou até como disciplina. Pá, mas há aí uma opção que me faz imensa confusão e eu tenho de levantar aqui uma questão provocatória. O documento sugere que isto poderia substituir o atual 12º ano.
Pois, é a hipótese mais fraturante.
Como assim substituir o 12º ano? Eles próprios dizem que não querem quebrar no ciclo de estudos dos jovens. Como é que se tira um ano letivo inteiro, que é a dobradiça para a universidade, sem quebrar o ciclo?
A tensão pedagógica está toda aí, mas a justificação técnica que a SEDES apresenta assenta numa metodologia faseada muito rigorosa.
Como é que isso das fases funciona?
O serviço não é só trabalho, é formação contínua. É dividido matematicamente. Os primeiros 25% do tempo são dedicados à aprendizagem teórica.
Ok, uma espécie de sala de aula adaptada.
Sim, consolidar conhecimentos de cidadania e da área técnica onde foram colocados. Depois, outros 25% são um estágio teórico prático. Muita observação.
E a ocupação a sério?
Só na fase final, os últimos 50% do tempo, é que há ocupação prática no terreno. Isto garante que não são atirados aos leões.
Certo. E as áreas de intervenção não são só forças armadas. Podem ir para polícias, hospitais centrais, apoio a idosos, escolas...
Tribunais, proteção civil e até cultura, como museus e arquivos nacionais.
A injetar malta em todas as ramificações do Estado. O que nos leva, logicamente, a ter de equilibrar a balança, fazer a análise SWOT que o próprio documento faz.
É imperativo olhar para a viabilidade logística disto, sim.
Porque os pontos fortes e as oportunidades são óbvios. Eles listam a inserção de jovens no mercado de trabalho, a redução do desemprego juvenil e um reforço brutal da rede assistencial, além dos créditos académicos.
Tudo ganhos teóricos fantásticos. Mas a balança tem o lado das fraquezas e ameaças, e os autores não fogem delas.
Ainda bem, porque já estava a haver ameaças por todo o lado.
A maior fraqueza reconhecida é o risco de excesso de burocracia e a falta de capacidade dos próprios serviços para dar formação on the job.
Claro. Imagina um escrivão num tribunal entupido de processos a ter de aturar um miúdo de 18 anos durante meses.
Exatamente. Onde é que esse funcionário vai arranjar largura de banda para ser tutor? E depois há um desafio titânico de coordenação.
E eles sugerem que a coordenação fique onde?
Sob a alçada do gabinete do primeiro-ministro.
Isso soa a um pesadelo logístico, coordenar lares de idosos, quartéis e museus a partir de São Bento.
A ideia é impor sinergias interministeriais pela hierarquia, mas o risco de virar um gargalo administrativo é gigante.
Então, o que é que isto tudo significa na prática? Significa que o sucesso da operação depende inteiramente de evitar que o jovem fique frustrado.
Sem dúvida.
Se ele sente que não aplicou competências, o tiro sai pela culatra. Gera cinismo em vez de cidadania.
E com tantos desafios logísticos e riscos, a grande questão é: o que faria um jovem querer realmente participar neste serviço?
Pois, se não for obrigatório logo de início, tem de haver algo a puxar por eles na fase voluntária.
E a resposta reside num pacote de benefícios robusto. Os autores desenharam mecanismos de compensação a vários níveis.
Como o quê, por exemplo?
Benefícios em espécie, logo à cabeça. Alojamento, alimentação, subsídios de transporte e benefícios ligados ao percurso escolar, como as equivalências.
Certo.
Mas também propõem benefícios sociais e fiscais, a pensar no futuro do jovem. Prioridade no acesso à função pública na área onde prestaram serviço, seguro de vida e benefícios em impostos.
Retenção de talento, portanto. E também reparei num detalhe vital para o caráter universal da coisa, que são as exceções e a inclusão.
O modelo tem que ser justo para ter legitimidade moral.
Exato. O documento inclui expressamente cidadãos com deficiência, adaptando as funções. Resolve a questão dos objetores de consciência, que podem ir para a área social ou ambiental.
E não se esquecem de um grupo muito importante.
Sim. Os imigrantes nacionais, cidadãos portugueses a residir no estrangeiro, também seriam abrangidos, garantindo que o dever serve a todos.
Mas a grande surpresa deste documento não é a estrutura, é a receptividade da população.
E é aqui que a coisa fica mesmo interessante para quem nos ouve. Os autores encomendaram uma sondagem à Pitagórica em fevereiro de 2024.
Os dados são, no mínimo, contraintuitivos.
Completamente. 63% dos eleitores manifestaram-se a favor de um Serviço Nacional de Cidadania Obrigatório. 63%.
Uma maioria clara.
E o dado que me deixou mesmo de boca aberta. A maior taxa de adesão está na faixa etária dos 18 aos 24 anos. 70% de aprovação na Malta que seria efetivamente obrigada a ir.
E 71% nos homens em geral.
Como é que uma geração rotulada de individualista quer ser obrigada a dar um ano da sua vida?
Se ligarmos isto ao contexto geral de precariedade, a explicação surge. A juventude não é desprovida de sentido de comunidade. Eles estão ativamente à procura de pontos de referência.
De uma estrutura que não encontram no mercado de trabalho ou no acesso à habitação.
Exatamente. Há uma fome de propósito e de utilidade. E a SEDES quer capitalizar isso a uma escala ainda maior no futuro.
A tal ideia do Erasmus.
Sim, a longo prazo sugerem protocolos com países da União Europeia e da CPLP. Fazer um intercâmbio de serviço cívico, tornando Portugal num polo pioneiro.
Logística à parte, é uma visão interessante. E acho que é uma boa altura para fazermos uma síntese final de tudo o que dissecamos.
Sim, vamos a isso.
A proposta da SEDES não é um mero regresso nostálgico ao passado. É uma arquitetura muito complexa de engenharia social. Cruza educação, saúde, proteção civil.
E trata a cidadania como um músculo. Um músculo que atrofia se não for treinado ativamente.
Exato. A abrangência disto exige um debate público intenso. O apelo final do documento é claro. Eles fizeram o trabalho deles de conceptualização. Agora cabe à sociedade, e é quem decide, fazer o seu.
Mas eu gostava de deixar aqui um pensamento provocatório final para quem nos acompanha ponderar.
Força!
O documento fala do financiamento do SNC como um investimento com retorno ao longo prazo. Mas pensem nisto. Num cenário hipotético, imaginem uma crise climática sem precedentes.
Ou um colapso tecnológico grave, sim.
Que paralise subitamente as infraestruturas básicas do país durante semanas. Qual seria o valor incalculável de ter, nesse exato minuto, centenas de milhares de cidadãos já formados?
Cidadãos organizados, com noções de hierarquia de emergência, prontos de intervir na proteção civil e nos hospitais locais.
Nem mais. A resiliência tem um custo altíssimo, claro, mas a impreparação no momento em que o caos acontece poderá custar infinitamente mais. É uma perspectiva que muda o peso do orçamento.
É um ângulo muito forte para fechar a nossa reflexão. Agradecemos a quem nos esteve a ouvir nesta exploração aprofundada porque mostra o valor de procurar conhecimento detalhado muito além daquilo que são os títulos rápidos das notícias. Até à próxima!